Marco, muito obrigado. É um prazer estar aqui a conversar consigo. Está bem disposto?
Bem disposto. Prazer é o meu e grande oportunidade de falarmos sobre muitas coisas.
Pois, o Marco tem um percurso estranhamente longo. Já anda aqui há imenso tempo. E daquilo que eu conheço de si, tem uma carreira que já passou por muitos países, muitos territórios, sempre nesta indústria aeronáutica. Como é que se sente neste momento da sua carreira?
Me sinto extremamente bem. Acho que eu dei uma contribuição para a indústria aeronáutica importante, em particular para a OGMA.
O Marco começou a sua carreira na OGMA, ou neste caso na Embraer, talvez?
Eu comecei na indústria aeronáutica na Embraer, mas antes eu já tinha trabalhado numa indústria de autopeças, indústria automobilística, durante 4 anos, onde foi minha escola de formação do ponto de vista de qualidade, custo, garantir que o processo industrial, a manufatura era adequada, a qualidade do produto versus a entrega. Então, aprendi muito na indústria automobilística. E depois, em 1986, me juntei à Embraer.
Como é que foi essa passagem, portanto, de automóveis para aviões?
Foi bastante boa. No Brasil, no domingo, existe uma publicação num jornal de vagas ao ser encontrada. Era uma tradição. Então, o Estado de São Paulo publicava um caderno de empregos. E num domingo, observei Embraer, aviação. Eu me interessei. No domingo subsequente, apareceu de novo. Aí eu decidi, enviei meu currículo para Embraer. Fui chamado e iniciei um processo de recrutamento. Andei a primeira vez, eu entrei na empresa, me lembro até hoje, cruzei um hangar e vi um monte, muitos aviões em montagem. Eu falei, esse aqui deve ser legal pra caramba, né? E aí eu fiz a aplicação e comecei a minha jornada em 86.
Ou seja, já está cá na companhia há 20 e qualquer coisa, 23, 4?
Totalizando, deu mais de 30 anos, né, na Embraer.
Sim, 30, perdão, claramente.
E agora os últimos praticamente 3 anos na OGMA.
Okay.
A OGMA é parte do grupo Embraer, então foi uma experiência muito positiva também de adição, de expansão de entendimento do papel de um CEO. Na Embraer eu comecei como engenheiro, cheguei até presidente de uma business unit, aviação executiva, ou seja, percorri toda uma jornada, uma carreira. Eu era também estatutário da Embraer, era membro da administração da Embraer, ou seja, eu respondia civil e criminalmente por tudo que ocorresse na Embraer durante o meu período de gestão. Então eu tinha dois papéis, tinha o papel de gestor da Embraer, ou administrador da Embraer, e presidente da divisão de jatos executivos. Só que quando você preside uma divisão, você não tem todas as funções, por exemplo, não tinha RH, não tinha sistemas, não tinha infraestrutura. Eu era responsável pelo negócio, desde da vendas, produção, desenvolvimento e o customer support. Eu era vertical, mas não tinha a visão do todo de um negócio, tá? de uma gestão de uma empresa. E quando eu vim para a OGMA, foi assim, completou muito bem a minha carreira, porque aí eu passei a ser gestor de uma empresa por completo, todas as funções, sendo presidente do conselho de administração, presidente da OGMA, tendo dois acionistas, o governo português com 35% e a Embraer com 65%, tendo que fazer a gestão desde o chão de fábrica até fazer a interface com o conselho de administração, onde eu era o presidente do conselho, dois acionistas e o governo, e fazendo toda esse aspecto institucional de representar a OGMA nos eventos institucionais, se relacionar com as maiores autoridades, embaixadores, ministros, presidente, enfim, complementou muito bem a minha carreira. Embora a divisão que eu tomasse conta na Embraer fosse ao redor de 2 bilhões de dólares, a OGMA era 200, um pouquinho menos de 200 quando eu cheguei, mas a amplitude do trabalho e do grau de responsabilidade são muito diferentes. Então, acho que completou muito bem a minha carreira, a minha jornada.
O que é ser CEO de uma companhia deste tamanho, de uma empresa assim tão grande, ainda por cima num negócio tão crítico, não é? Eu admito com profunda ignorância que a aviação deve ser um negócio extraordinariamente regulado, em que há um compliance mesmo leonino. O que é que faz o CEO de uma companhia como estas?
O CEO de uma companhia, ele é o principal representante entre os acionistas e a força de trabalho e promover os resultados que os stakeholders esperam do ponto de vista... Aí eu vou passando em cada elemento, cada stakeholder. Primeiro, os acionistas esperam resultado e lucro. Linguagem universal e padrão. Tem os colaboradores que esperam que o CEO seja o grande ouvido da organização e o grande promotor de modificações e atendimento às necessidades dos colaboradores. A sociedade civil espera que a empresa cumpra os seus compromissos sociais e cresça e gere empregos e melhore a formação, melhore a remuneração. E os clientes esperam que o CEO exceda naquilo que se compromete a fazer, do ponto de vista da qualidade do serviço, na entrega, em tudo aquilo que faz o relacionamento entre o cliente e fornecedor. Então, o CEO ele tem um papel bastante amplo, tanto amplo quanto você quiser, de se relacionar com os indivíduos ou com os colaboradores individualmente, até o conselho de administração, até se reunir com o ministro de Estado ou o presidente da República ou o primeiro-ministro para falar de negócio, representar a empresa institucionalmente. Então, ela é tão ampla quanto você puder imaginar. Esse é o lado bom. O lado, diz assim, menos bom é o papel e responsabilidade civil e criminal que você tem nessa função. Então, tudo que ocorrer dentro de uma organização, você é o responsável, para o bem ou para o mal. Então, se tiver algum evento de meio ambiente, você é responsável. Se você tem algum desvio ou comete, a empresa tem algum problema com o fisco, o CEO é responsável. Se tiver um problema trabalhista, o CEO é responsável. Se tiver um problema de safety, ele é o responsável. Então, tem os dois, a moeda tem dois lados. Tem um lado bom, do poder, da exaltação, da força, da amplitude ilimitada do trabalho, mas do outro lado ele é responsável por tudo que ocorre na organização. Então, esse é um balanço que você tem que gerenciar.
Deve ser exigente, não? E é difícil.
E é exigente porque... Dá para dentro rapidinho?
Peraí.
Desculpa aí.
Agora é essa. Você estava a perguntar como é que é então lidar com esses dois lados da moeda, e se calhar também uma coisa que eu perguntava era onde é que o Marco tem vindo a investir o seu tempo, ou seja, como CEO de um organismo tão grande com uma faturação tão substantiva, ainda por cima neste negócio crítico, como é que gera as suas prioridades e sobretudo o seu tempo?
O CEO é um indivíduo só, então não adianta ele tentar buscar fazer o trabalho, ele tem que fazer com que as pessoas façam o seu trabalho e deem o seu melhor. Então, o meu papel é estimular os líderes e os liderados a fazerem e abraçarem uma causa. O que transforma uma organização é uma causa. Então, qual é a causa dos colaboradores da obra? Como é que as pessoas vêm? Como é que eu posso melhorar o ambiente de trabalho? Porque se você tem um ambiente de trabalho divertido, desafiador, motivador, profissional, as pessoas se engajam. Então, o meu trabalho principal foi trazer uma cultura de competitividade, uma cultura de desempenho, numa organização que foi formada dentro da Força Aérea, dentro do Estado, com uma mentalidade estatal. Como é que você muda e profissionaliza uma organização dessa forma? Esse é um papel, foi um dos principais papéis que eu tive, de trazer o entendimento que o cliente é a nossa razão de existir, não é apenas um discurso, é uma realidade. Cliente satisfeito e faz muita diferença, porque ele propaga para o mundo a qualidade do serviço que você presta. E outro dia eu perguntei para um cliente da aviação comercial, eu fiz uma pergunta simples e direta: se você tem fornecedores e um deles entrega 100% no prazo, ou sempre antecipa, com o máximo de qualidade, Quanto você paga a mais por esse serviço? Ele me disse entre 20% e 25%. Então, como é que você traduz isso e implanta uma cultura de alto desempenho numa organização? Como é que você muda traços culturais de já estou acostumado, o status quo? Como é que você muda isso? Esse é o papel principal do CEO, ou foi o meu trabalho aqui de trazer o entendimento de que atender no prazo com o máximo de qualidade não é um jargão, é uma necessidade que torna a empresa altamente competitiva, e você, sendo altamente competitivo, você pode remunerar mais, você pode dar mais benefício para os colaboradores. E é isso que a gente, ao longo desses 3 anos, veio fazendo. Criamos um programa de produtividade, onde setamos alguns objetivos, né, algumas metas de produtividade, e se o grupo de trabalho atingir aquele resultado, ele recebe um complemento adicional trimestral, né? Embora a empresa já tivesse um programa de premiação anual, então você trabalha o ano e recebe em abril do próximo ano o resultado global, então tira uma parte do lucro e divide nos trabalhadores. Além disso, a gente criou um prêmio específico de produtividade de forma trimestral. Você avalia o desempenho do grupo de trabalho no trimestre e no mês subsequente você premia até um determinado nível salarial, uma compensação direta pelo trabalho realizado. São indicadores de performance: atendimento, ocupação da mão de obra, qualidade. Absenteísmo é se você não cumpre uma meta de absenteísmo, você não é elegível, a área tem que dar resultado. Então, para se transformar numa linguagem que o mercado entende, que é qualidade, entrega no prazo, superando aquilo que o cliente espera. Porque se você não fizer isso, você tem muita dificuldade de competir no mercado. A Ogma, esse ano deve crescer por volta de 20%, 25%, que é excepcional, mas tem muito espaço a percorrer. O mercado da aviação é um mercado bastante crescente do ponto de vista de demanda, seja aviação comercial ou aviação de defesa, e a gente podia capturar esses negócios e trazer para Portugal, ao invés de deixar na França, Alemanha, Holanda, Inglaterra. E não tem razão. Quanto mais trabalho tiver aqui, mais chance de eu remunerar melhor as pessoas. E é isso que eu tento incutir diariamente nas conversas, nos caminhos que a gente chama de Gemba, né? Gemba é uma palavra japonesa de chão de fábrica ou chão de escritório, onde você vai e interage com as pessoas diariamente ou constantemente, pessoalmente, e fala dos negócios. Então, quanto mais visita alguém você fizer, mais chance de você diretamente se comunicar com os colaboradores.
O Marco também é um CEO de chão de fábrica, não é?
Sim.
Você é um homem que fala muito, está muito tempo com as equipas no terreno.
Sim, sim. Gostaria de estar muito mais. Não existe outra forma de resolver os problemas a não ser no local de trabalho. Você só consegue resolver um problema se estiver lá. E você entender de fato, fatos e dados no local de trabalho. Porque as apresentações, o PPT, as conversas, elas são boas, mas elas muitas vezes você não enxerga as condições. E no Gemba, na hora que você está fazendo um trabalho, por exemplo, fazendo a manutenção de um avião, é que você percebe a perfeição ou o grau de integração do seu processo, porque ali você está exposto e ali tem que funcionar tudo, seja a qualificação do mecânico, seja as ferramentas que ele utiliza, o abastecimento de materiais, tudo se demonstra no Gemba, e não tem conversa, no Gemba ou tem ou não tem, ou sabe fazer ou não sabe fazer, não tem enrolation, não tem como você contar uma história no PPT. O PPT é muito bom, né? O PowerPoint você pode explicar, tá, ou contar a história, mas no Gemba, ali embaixo do avião, é que você vê a qualidade e a perfeição do trabalho que é realizado. Se aquilo que você preparou para fazer, você está efetivamente fazendo.
Como é que foi esta transição do Brasil para Portugal? Ou seja, Como é que está, o que é que sente, se calhar, eu não resisto a fazer esta pergunta, o que é que sente por trabalhar em Portugal, ou que perspectiva é que tem dos portugueses, e depois, se calhar, também mais especificamente dos seus colegas de trabalho cá em Portugal, portanto?
Eu não tinha, embora tivesse há muito tempo e tendo inúmeras, talvez centenas de viagens a trabalho, negócio, sempre visitando cliente. Uma coisa é você visitar um país para fazer negócio e a outra coisa é você morar e ser residente. Então, eu já morei nos Estados Unidos, morava no Brasil, viajava muito, principalmente Brasil e Estados Unidos, onde são os principais polos da aviação executiva, mas praticamente com as minhas funções eu acabei tendo a oportunidade de conhecer praticamente todos os lugares do planeta. Mas é sempre hotel, avião, avião, hotel, hotel, negócio, e é muito diferente quando você passa a viver, que é o que eu faço hoje aqui em Portugal. Então, e a minha experiência em Portugal foi muito interessante, porque eu visitei a OGMA como funcionário da Embraer, com papel, vim um dos primeiros presidentes, todos os presidentes foram os meus colegas aqui.
Ok.
Então, Monteiro foi meu chefe direto, depois o Bonini, depois o Almir, Rodrigo, enfim, eu conheci a todos. E várias vezes eu vim dar apoio a eles do ponto de vista de manufatura, indústria, desenvolvimento, enfim. E nunca me imaginei residindo ou trabalhando na OGMA. E aí apareceu essa oportunidade, em 2017. Achei bem interessante para complementar a carreira e vim sem muitas expectativas. Não conhecia com profundidade o profissional, o perfil do engenheiro português, o perfil do operário português, ou a cultura portuguesa, embora fosse brasileiro, mas uma coisa é sempre ler e fazer uma viagem de turismo. Tem muitas coisas positivas em Portugal, sem dúvida nenhuma. Primeiro, a formação acadêmica é excepcional dos engenheiros, excepcional. Principalmente os trainees que a gente recrutou, ou tem recrutado aqui, a formação acadêmica, o nível intelectual, não tem nada a ver com aquilo que a gente ouvia falar do fado, da tristeza, nada. Ele é um engenheiro, eu diz assim, world class, ele é se você conversar com ele em inglês, você não sabe de que nacionalidade que ele é, porque ele é tão, assim, os traços, a competência é tão boa, que ele estaria em qualquer lugar do planeta. Então, foi positivamente, tive essa surpresa do grau de competência, e em particular da aviação, das escolas de engenharia aeronáutica, são muito boas. E tem um outro diferencial que, culturalmente e do ponto de vista educacional, muitas vezes a gente negligencia, ou o português negligencia. O engenheiro português fala, em geral, francês, inglês, espanhol e português. E dá por given, né? Assim, é normal, não é normal. Se você pegar um engenheiro americano, ele só fala inglês. E então, o engenheiro português, ele já nasce com um diferencial competitivo importante. Ele está exposto a uma comunidade europeia, muitas vezes já teve experiência na Alemanha, na França, na Holanda, fez um estágio, ou se formou na Inglaterra. E isso não era tão tangível, e Portugal, nesse ponto, explora mal essas competências, vende mal essas habilidades, vende muito mal.
Ok, acha que nós não somos bons a.
A marketear, não são. Eu acho que é da mesma forma o vinho, né? Então, o vinho português é excepcional, mas você só toma o vinho português na TAP. Quando você viaja, por exemplo, se você viajar de business, é raro você encontrar um vinho português numa outra companhia aérea a não ser a TAP. Como é que você promove o vinho? Por que que o vinho francês, se você viajar em qualquer companhia aérea, o vinho francês está lá? E por que não está o português, por exemplo? E é ali que se forma uma imagem de uma marca, a imagem de um produto. Então, Portugal tem que comunicar melhor. Ao invés de, muitas vezes, reclamar de uma situação, deveria usar essa energia da reclamação para fazer um endomarketing, promover os seus ativos.
Os portugueses, se calhar, isto é, coletivamente, às vezes são um bocado pessimistas. E são muito inimigos deles próprios.
Exatamente. E vem exemplo... só, assim, eu sempre ouço historicamente isso, né? Reforça sempre o lado negativo ao positivo. Então, talvez culturalmente, a sociedade devia não, assim, não ter vergonha. Se você observar as palavras do Trump, né, o americano, ele fala outstanding. Ele faz um trabalho normal e usa a palavra outstanding. Outstanding. Well done. Highly done. Né? Ele põe uns adjetivos, ele qualifica os advérbios, ele qualifica um trabalho normal como excepcional. Se você prestar atenção assim, nos speeches do Trump, é sempre o melhor acordo, é sempre o melhor de tudo, é sempre o melhor. E Portugal deveria adotar ou mudar, setar a barra e não ter vergonha de explorar aquilo que tem de bom. E não ter vergonha, não tem razão, não deve nada a ninguém e a competência existe. Tem que usar, tem que falar. E problema existe em qualquer lugar do planeta, né? Dificuldades. Mas você tem que olhar o copo mais cheio do que vazio. O copo está pela metade e fala, não, o copo está vazio. Não está, está cheio, como outros países fazem. E isso muda socialmente, a sociedade muda a forma de abordar. Então, não tem vergonha. Não tem vergonha de propagar as coisas boas. Portugal tem coisas excepcionais, tem uma infraestrutura boa, tem uma rede hoteleira pronta de primeiro nível, sabe servir bem os clientes, tem um sistema educacional bastante bom, podia ser sempre melhor, sempre pode ser melhor, mas forma bem as pessoas, as escolas de engenharia são muito boas, as escolas de IT são muito boas, tem sol. Tem muita felicidade, então não tem razão de não usar essas coisas para o bem. E explorar comercialmente e não ter medo de ousar.
E se calhar às vezes isto também do ponto de vista profissional acaba por ser um contratempo, porque como dizia há bocado, as pessoas focam-se necessariamente, ou muitas vezes focam-se necessariamente naquilo que não funciona e investem em energia a lamentar por oposição a estarem a usar essa mesma energia.
Just do
para,
it.
Precisamente fazer.
Nós tivemos aqui, foi interessante, tivemos uma das coisas boas, né? A Ogma sempre tem a capacidade de trazer palestrantes, formadores, e nós conseguimos trazer uma pessoa, um ex-funcionário da Toyota, com mais de 50 anos, e ele foi um mentor, ele era um senior advisor da Toyota, e supervisionou a implantação em 7 fábricas em países diferentes. E ele veio aqui e passou 2 dias com a gente. Ele chama Sion Nomura. Tinha 75, quase 80 anos. Mas assim, imagina alguém com 50 anos de experiência transmitindo conhecimento, transmitindo experiência, forma de trabalhar. E aí, num determinado momento, ele percebeu que a gente explicava muito por que não fez. Por que isso, por que aquilo. Ele falou para nós, né, para o grupo de trabalho, just do it. Faça. Não tenha medo de fazer. Aproveita a energia que vocês têm, em vez de retrucar, explicar por que não fez, faça, explique o que você vai fazer em adição àquilo que você já fez. Gaste toda essa energia para fazer e não para explicar o que não fez. E muitas vezes, culturalmente, você explica por que não fez. E não adiciona nenhum valor isso. Então, é uma prática. Né? E você vê, assim, eu assisto bastante os programas políticos, assisto as entrevistas. Eu, assim, muitas vezes, uma coisa que vai bem... um crescimento, uma estabilidade econômica, um crescimento, uma redução do déficit. Mas o déficit não reduziu tanto quanto podia, mas reduziu. Né? Estou gerando emprego, tenho talvez um dos menores índices de desemprego na comunidade europeia. Mas não é zero, entendeu?
Há um exemplo que é de certa forma clássico, que foi agora o Euro, 2016. Nós ganhamos o Euro.
Sim.
E, enfim... se nós virmos jogo após jogo, a seleção a passar, a seleção a ganhar, e nós íamos, por exemplo, online e víamos os comentários das pessoas, e era uma quantidade inimaginável de gente a dizer: mas não jogaram bem, mas não jogaram bonito, mas não estão a fazer futebol estratégico, não estão a fazer futebol tático. Nunca era suficiente. Nós chegamos à final e a malta a queixar-se. Ganhamos o jogo e mesmo assim, foi um golo, só um, ou foi o Éder. Nunca chega. Eu acho que os portugueses são muito inconformistas e insatisfeitos.
Mas será que...
Mas isto também não deixa de ser um ativo, se calhar, muito interessante, porque pode ter sido isso que no limite há uma obra que eu gosto muito que se chama A Primeira Aldeia Global, que é um livro sobre um inglês que escreve um livro sobre como é que Portugal se inscreveu como sendo essa primeira aldeia global, que levou a tempura para o Japão, que levou as tulipas para a Holanda, que introduziu o chá das 5 em Inglaterra, que de facto foi capaz de chegar ao Brasil e ao resto do mundo. E sempre que eu li aquela obra, e é uma obra que eu tento revisitar com alguma frequência, faz-me sempre pensar que no limite Dom João II era um grande engenheiro, que era um homem que resolvia problemas. Mas esta insatisfação que os portugueses têm permanentemente, não obstante, também é o que nos faz ser, se calhar, pessoas muito educadas do ponto de vista social. Pessoas que, como dizia há bocado, que recebem bem os outros, que recebem de braços abertos, que gostam de estar com outros. Às vezes penalizam-se muito, se calhar.
Mas imagina se não se penalizasse. Certo. Seria a sociedade portuguesa estaria num outro patamar. O meu ponto é, ao invés de usar essa energia para reclamar, usa a energia para fazer,
uhum.
para empreender, para estimular o acerto e não o erro, para não penalizar o erro, mas estimular as pessoas a tentarem fazer. Porque se alguém fizer e der certo, ganhamos uma oportunidade de mercado. A Embraer, ela se tornou uma completa ilha de exceção no Brasil. Completa, sobre todos os aspectos, remuneração, formação, ambiente de trabalho, inovação, tudo que você possa imaginar, ela é benchmark, mesmo em aviação. Então, ela consegue desenvolver aviões que nem Boeing, nem Airbus, nem Dassault, nem Bombardier conseguiram fazer programas de desenvolvimento no prazo, na qualidade e atendendo rigorosamente certificação. A Embraer desenvolveu toda a linha da aviação executiva no prazo, com praticamente todo atendendo o orçamento, trouxe os aviões E2, trouxe o capacete, e aí você olha uma Airbus, você olha uma Boeing, que está enfrentando uma dificuldade enorme, um Sicilis que atrasou pra caramba, comprometeu o programa, depois teve que vender para a Airbus. E o que tornou, o que foi possível alavancar e tornar a Embraer diferente foi o compromisso e o entendimento quanto era importante. A gente não tinha chance de errar. E ao longo de uma gestão focada no cliente, no desenvolvimento, a gente se isolou do Brasil e o grupo, os 20 mil colaboradores da Embraer, tem uma paixão. Tem uma causa que move os colaboradores da Embraer que você não acha em lugar do mundo. É assim, é uma paixão para dar certo, é uma paixão, usa toda a energia para conseguir atingir um objetivo. E isso é o que move, isso que tornou a Embraer diferente da indústria.
Isso também nos deve obrigar, de certa forma, a sermos muito humildes com o nosso próprio processo de crescimento, com o erro, e sermos muito corajosos. Há uma história que eu me recordo, e se calhar pedia-lhe, por favor, para nos contar, que foi como é que o Marco conseguiu lançar um modelo de um avião que acabou por se tornar, enfim, icónico na companhia, mas o processo de lançamento desse mesmo projeto, dessa iniciativa, foi duro, foi... Enfim, o Marco esteve submetido a muita pressão, muita tensão, o projeto não era para sair, e o Marco continuou a insistir.
Isso vem talvez das nossas características do brasileiro, de não desistir nunca, talvez pelas tantas diversidades que nós tenhamos no país. E eu me lembro, uma expressão que o Ronaldo Fernando usa, jamais desistir, nunca desistir, o brasileiro não desiste. E nesse momento a Embraer estava concluindo a certificação do 170, E começou a aparecer no mercado um Very Light Jet, Blue Disguise, quer dizer, vai existir aviões, jatos executivos, na casa de US$ 1 milhão, que vão popular o mundo. E a nossa área de anteprojeto começou a trazer soluções. Eu era responsável pela área de Market Intelligence da aviação executiva naquela época, 2004. E começamos 2003, final de 2003, 2004, que isso aí podia ser um boom. Você tem que surfar na onda, né? E se aparece uma linha tecnológica, um 5G, você não pode estar fora do 5G, você não pode fazer o 4G, tem que ir para o 5G. E nós começamos a explorar e a analisar se ele de fato podia ser um negócio para a Embraer. A Embraer estava completando a certificação do avião, tinha muitos engenheiros que poderiam fazer o desenvolvimento desse avião menorzinho, só que era um avião pequeno. A Embraer estava fazendo um avião de 100 lugares e o que eu estava propondo era um avião de 4 lugares. 100 para 4. E o tema acabou indo parar na diretoria da Embraer, no CEO e no CFO e no chefe do meu chefe. E a primeira reação, esse negócio não faz sentido. Mas, assim, você recebe uma orientação, mas eu achei que era cedo para desistir e comecei a trabalhar mais intensamente, um pouco contrariando a determinação do CEO, do CFO e do CCO, porque eu acreditava que era muito cedo para desistir. E continuei trabalhei por mais um ano e pouquinho, mesmo recebendo orientações contrárias do top manager. Mas eu achava...
O Marco foi, inclusivamente, proibido de trabalhar nesse projeto.
Foi numa apresentação. Depois desse um ano e meio, nós preparamos um business plan e levamos uma reunião formal. Aí já mudamos do desejo para uma reunião formal, uma apresentação de diretoria. Levei o projeto, comecei a apresentar e o CEO... não concordava em hipótese nenhuma e me disse que não queria nunca mais ouvir falar desse tema. E ele ficou nervoso porque a gente estava desobedecendo uma instrução dele de não seguir, a gente tinha seguido, tinha gastado hora, tinha investido bastante. E depois de uns 10, 15, 20 minutos, ele explicando por que não era e ele foi acalmando. Ele perguntou para o meu chefe direto o que o meu chefe achava, meu chefe ficou em cima do muro e aí eu falei... Senhor presidente, nós não terminamos o trabalho, será que a gente pode pelo menos terminar o trabalho? E aí ele já estava calmo, voltou ao nível de racionalidade, estava bem equilibrado, falou, ok, vocês têm mais 30 dias. Em 30 dias voltamos e comecei a apresentar, comecei a ser... assim, desafiado e não vai, vai, não vai. E uma determinada hora eu virei para ele e falei, senhor presidente, se com um produto novo, com melhor cabine, melhor performance, com a tecnologia atualizada, a gente não capturar 25% do mercado, a gente tem que ir para casa. Imagina, eu era gerente com muitos níveis acima, e me comunicando com o presidente dessa forma. Aí, a partir desse momento, acho que eu tenho um clique. E um mês depois, nós aprovamos o programa, lançamos os Fennel em Washington. E isso foi, se não me engano, setembro, outubro. Apresentamos os Fennel no NBAA. E eu me lembro, no lançamento, tivemos a assinatura de mais contrato firme de mais de 100 aeronaves vendidas na feira. Nunca na história da Embraer e dos shows alguém tinha feito tantas transações. Nós estamos falando de um avião na época de perto de US$ 3 milhões e o Fennel 309. Pessoas faziam fila para comprar um avião. Entregavam cheque. Foi um ato, assim, foi uma completa... um ato de insanidade. E depois... os aviões como fizeram bastante sucesso e o Fennel 300 hoje, por exemplo, foi o avião mais entregue na indústria por muitos anos, desde 2000 e nós entregamos o primeiro em 2009 Em 2011, 12, 13, 14, 15 foi o avião mais entregue na indústria. 16 e 17 ainda nos segmentos, mas assim, tem mais de 500 aviões entregues. E a Embraer mudou, que ela era muito conhecida na aviação civil e ela ganhou uma projeção astronômica na aviação executiva graças ao lançamento dos Fenos. Aí lançamos o Lego 450, 500, Lineage. Mas foi assim, foi... Existiram momentos na vida da gente que você não pode desistir, você tem que ir dar aquele milha extra mesmo contra vontade ou determinações que você eventualmente... Se você acredita naquilo, você tem que sentar em cima.
Teve medo, certamente? Não,
não tive medo. Eu corri um risco de ser demitido, certamente, né? Por insubordinação. Mas eu era tão consciente do que eu estava fazendo que isso não me preocupava, porque era uma causa para mim, entendeu? Eu acreditava tanto que o avião ia ter sucesso, que era um nicho importante, que a gente não podia desistir, que eu fui atrás com a equipa, assim, claro, eu não podia ser subversivo ao ponto de em todo o ambiente público me posicionar de forma contrária. Eu trabalhava no bastidor, conversava com o cliente e foi muito interessante, só para contar uma história. Eu comecei a me aproximar. Na indústria aeronáutica existem alguns ícones, pessoas muito conhecidas na indústria. E eu conheci, por causa do Fennon Sen, um ex-presidente de uma grande companhia aérea americana. Era o líder, quando você falava em aviação comercial, você falava do nome dessa pessoa. E essa pessoa tinha se reformado da companhia aérea e ele estava estudando a possibilidade de usar os air taxis, os very light jets, para fazer movimentação ponto a ponto em pequenos aeroportos. Um avião pequeno. E eu comecei a me aproximar, tivemos inúmeras reuniões com esse ícone, eu e ele, para tentar vender o Fennon para a empresa dele. Ele criou uma empresa, ele dava consultoria. E quando o CEO da Embraer descobriu que eu tinha contato com ele, queria me matar. Como é que você está conversando com o maior ícone da indústria e eu não estou sabendo? Mas eu estava preparando o trabalho para, vamos dizer assim, vender o produto para um cliente importante. Mas foi muito, assim, levei uma dura, mas imediatamente ele entendeu e no final concordou, né? Mas é assim, a vida, muitas vezes, você não imagina onde vai parar, mas o seu entendimento, aquilo que você acredita, você tem que lutar até o último limite, com ética, valor, etc., né? Não tem dúvida disso, mas foi isso, foi um pouco...
Um bocado falava-nos um bocado dos engenheiros ou destes jovens, desta nova geração. Esse tipo de ADN está a vê-lo nesta geração ou acha que eles ainda não são assim tão destemidos e tão corajosos? Porque é preciso, para se ser corajoso ou para existir coragem, é preciso que exista medo ou pelo menos consciência do que é que te conflitua, não é? E, portanto, o Marco está a ver esta nova geração de pessoas a querer e a ambicionar dessa forma e a estar disposto a bater com a cabeça na parede e a dizer que não, e a empurrar e empurrar, ou...
Eu não consegui, 3 anos é muito pouco para nesse quesito. Eu vejo que os engenheiros aqui têm muito potencial, mas eu não fui exposto a uma situação para verificar se alguém abraçava uma causa até o limite. Infelizmente não tenho um exemplo parecido, mas eu acredito que se você der um ambiente adequado e as pessoas tiverem um senso de propriedade, a característica de empreendedorismo e de entender que aquilo que ela está trabalhando é potencialmente um grande negócio, eu acho que não tem razão de Portugal não existir pessoas assim.
Para além desse sentimento, ou se quisermos competência de profunda perseverança, o que é que o Marco acha que o trouxe até ao sítio onde está? Ou seja, que competências é que mais destacaria que o colocaram na posição onde está?
Eu diria que, primeiro, a resistência, a perseverança, uma entrega diferenciada. Sempre entreguei o dobro ou o triplo do meu colega, sempre. Isso era muito claro para mim. Se você quer chegar em algum lugar, você tem que entregar mais que seus competidores, os seus colegas. Tem que fazer muito mais, tem que fazer com forma ética, tem que fazer pelo grupo e pelo grupo. Nunca, em nenhum momento na minha carreira, eu me coloquei como centro das atenções, mas como aquela pessoa que, se tem um problema, tem um cara lá que pode te ajudar. E as organizações reconhecem. Então, numa organização, você tem aquele que fala e não faz, tem aquele que faz e não fala, e tem aquele que faz muito e fala pouco. Eu era mais esse perfil. E a carreira é o resultado da sua entrega, diária e constante. Não é um dia que você tem sucesso numa reunião ou da outra. É um dia atrás do outro. Se seu comportamento ele é sustentado. Então, quando você entra numa reunião e você é o cara que só joga pedra, só vê dificuldade, ou o cara que conta muita história, mas não entrega, porque tem o cara da reunião, né? O cara vai na reunião, se passa por bonito, mas saiu da reunião, ele vira de costa, não faz o que entrega, e tem o que só joga pedra, tem aquele que não fala nada, não participa. Então tem muitos perfis, e essa escolha é a sua diária. Eu sempre fui, nunca pensei em ser CEO. Não, não era. O que eu queria é ter. Fazer meu trabalho bem feito, entregar mais do que se esperavam de mim. De encantar o meu líder, o meu chefe, mas não com o objetivo de fazer média, mas de realmente ser uma pessoa diferenciada, entregar um trabalho com perfeição, entregar um trabalho diferenciado, e foi isso que acabou me trazendo para a posição que eu tenho, de entender bem o cliente. Não sou um ultra comunicador. Quando você pega Chief Commercial Officers, tem algumas pessoas que têm uma habilidade de se comunicar, de encantar as pessoas. A minha grande força é a verdade, é a honestidade de me comunicar e de. Então, os clientes gostavam muito de se relacionar comigo, não porque eu falava super bem, eu me comunico razoavelmente. Mas porque eu falava a verdade, eu não tinha medo na relação cliente-fornecedor, né, de trazer uma realidade e contar a verdade. Estamos com essa dificuldade, vamos fazer isso, o contrato é assim. E talvez essa característica de ser verdadeiro, de ser humilde, de reconhecer e tentar entender o que se passa na cabeça do cliente fez muita diferença. Então, eu era muito querido pelos clientes, embora não tivesse uma habilidade astronômica de comunicação ou de fantasia, porque tem gente que se comunica extremamente bem, certo? Tem pessoas que na área comercial têm uma habilidade, chega na reunião ou chega num evento, toma conta da festa. Eu nunca fui um cara de tomar conta da festa, assim, de chegar aí o centro das atenções, mas fui sempre aquele que entrega de forma consistente, estruturada e com qualidade.
Tocou aí num ponto muito curioso, que é, ou seja, o Marco não antecipava no início da carreira que podia vir a ser CEO, não era
Nunca,
isso?
não.
Ou seja, o Marco teve um objetivo, como é muito frequente as pessoas dizerem, epá, tens que ter um objetivo a 5 anos, ou na ausência de um objetivo a 5 anos, o que foi fazendo é dedicar-se a cada dia.
Boa pergunta. Eu nunca me imaginei chegar no topo de uma organização. E eu tive a felicidade de ser presidente de uma divisão de 2 bilhões de dólares, ser estatutário ou administrador estatutário de uma empresa como a Embraer por alguns anos. Esse é o topo de um gestor executivo. Não tem, aí você pode falar, então muda dessa empresa para outra. Mas o meu objetivo era ser o melhor daquilo que eu me propusesse a fazer. Isso nunca deixei, nunca abri mão. Então, se eu era engenheiro de manufatura, na minha cabeça eu tinha que ser o melhor engenheiro de manufatura, com meios legítimos, sem pisar nos outros, sem atrapalhar. E foi assim, quando você menos espera, você está lá na frente, porque você entrega o dobro do que o seu colega. E aí a organização fica olhando, pô, mas aquele cara entrega de forma diferenciada, então vou, né, vou dar mais um projeto. Quando você dá mais um projeto, você entrega mais. Quando você entrega mais, você recebe mais projeto. E aí você tem muitos projetos com você e o seu colega tem poucos. Mas você tem entrega mais do que o seu colega. E aí vem mais projeto. E aí, como vem mais projeto, vem mais desafio. Como vem mais desafio, você entrega mais. Como tem entrega mais, tem mais desafio.
Ou seja, as promoções são sempre para sítios de mais responsabilidade, mais entrega,
Sim,
mais
sempre.
trabalho, mais pressão, mais tensão.
Sempre, sempre. E sempre com situações de turnaround. Então, tem um problema, preciso de alguém, eu era chamado. Então, na minha carreira na Embraer, em 2, 3 anos, eu estava sempre mudando de uma área para outra. E eu saí da produção e fui para uma área comercial. E da comercial voltei para a produção. Você não vê isso numa carreira tradicional planeada para um CEO. Normalmente ele vai para o planejamento estratégico, vai para a área de vendas, vai. É uma rota, uma trajetória mais controlada. E eu não é, minha trajetória não era essa. Onde tem problema e precisa transformar, eu ia. E sempre foi assim.
Quando nos conhecemos, eu fiquei com essa percepção que o Marco era um homem de deveres e não de direitos. Ou seja, que
Sim.
se foca mais nos seus deveres e nas coisas que tem que fazer e percebendo, de certa forma, que os direitos são a primeira consequência de quem se dá muito ao dever, não é?
É, exatamente. Eu nunca pedi aumento em toda a minha carreira profissional, sempre tive. Sempre tive bons bônus, sempre tive promoções, nunca precisei pedir nada. Nunca, nunca.
Aquela frase que certamente conhece, que dizia o "With great power comes great responsibility".
É isso mesmo.
Mas o oposto também é verdade, não é? Ou seja, com grande responsabilidade vem muito poder, ou vem grande poder.
Sim.
Uma pessoa que é muito, muito responsável tem inevitavelmente um capital de confiança maior,
Sim.
tem se calhar um capital até de persuasão maior, as pessoas recorrem mais àquela pessoa, acaba por ser. Eventualmente até acaba por ser essa uma das melhores formas de progredir, não é? Se fosse um tipo estranhamente responsável e não te preocupares com a culpa, como dizia há bocado, não interessa de quem é a culpa, não é? Se acontece qualquer coisa aqui na Alma, o Marco não tem culpa, mas tem no limite a responsabilidade. E se calhar isso também configura muito poder a uma carreira.
É verdade. Eu acho que os benefícios vêm sempre a reboque da sua entrega. E você não precisa barganhar pelos seus benefícios, eles vêm naturalmente. E se você é uma pessoa diferenciada naquilo que você faz, as pessoas querem ter você no seu grupo de trabalho. E é isso que faz muita diferença. Claro, formação, tem que ter sorte. Tem momentos na vida que você tem que ver se você está sendo desafiado continuamente. E se você tem um bom líder, eu tive muita felicidade de ter excepcionais líderes. Isso faz toda a diferença. Porque o bom líder, ele te desafia, ele te faz crescer. E muitas vezes as pessoas perdem a oportunidade de mudar de líder. Se o líder no melhor, eu vou buscar um outro líder que vai me permitir crescer. Às vezes você é obrigado a mudar de empresa para crescer.
Estava a fazer aí também pensar numa coisa muito interessante que é, a mim parece-me que na vida é preciso ter sorte, mas parece-me que também é preciso não ter azar.
É verdade.
E não ter azar às vezes porque nos envolvemos com as pessoas erradas, ou porque não nos damos ao trabalho suficiente, ou porque somos displicentes, ou porque somos levianos, ou atiramos as responsabilidades para os outros. O Marco já teve assim momentos muito duros, muito difíceis, super exigentes, e se sim, quando as coisas não funcionam como o Marco gostava, que estratégias de coping internas é que tem? Ou seja, o que é que diz a si próprio? Que mecanismos internos é que tem para continuar a acreditar epá, que vale a pena, que eu vou mostrar a este CEO que o Fena não vai ser um êxito? Ou, o que é que diz a si próprio?
Primeiro, assim, toda a minha vida pessoal eu fiz muita atividade física. Corria, nadava, jogava futebol até onde eu pude, né? Acabei com os meus joelhos. Então, é importante você poder aliviar o seu nível de estresse com alguma atividade, não necessariamente física, mas se você tocar, se você toca um instrumento, você pinta, tem que ter alguma coisa que te equilibra. E para mim, por exemplo, eu comecei a correr maratonas. E foi interessante porque eu jogava futebol, depois comecei a correr, pedalar, mas eu sentia que eu estava no melhor da minha carreira na aviação executiva. Eu era o diretor de inteligência de mercado, a Embraer bombando, isso foi 2007, bombando, vendendo 3 bilhões por ano, assim, era só festa, era só feiras, só clientes. E eu estava assim, não existe emprego melhor que o de inteligência de mercado. É onde você tem a oportunidade de conversar com o cliente da aviação executiva, que é super rico, é uma pessoa diferenciada, ou empreendedor, ou em empresas. Ir nas feiras, viajar muito, falar com o cliente de novos produtos. Essa era meu fazer campanhas publicitárias, falar de brand, falar de vídeos institucionais, quer dizer, era uma coisa assim. Aí o CEO da Embraer, junto com o CEO, falaram o seguinte: nós estamos com dificuldade na área de produção e precisamos que você volte para nos ajudar. E eu, no meio da festa, você vai ter que carpir a grama. Foi exatamente isso em 2007. E aí que faz a diferença profissional, e muitas vezes a gente não percebe que nesses momentos a organização presta atenção no seu comportamento. Talvez outros colegas meus iriam dizer não, mas eu disse sim, ok, vocês precisam de mim, vou lá ajudar a empresa, vou lá ajudar a Embraer na área de produção. Deixei a festa para ir carregar tijolo, para fazer um trabalho duro. E não tive... Eu me lembro como hoje, eu tinha 40 pessoas na área de inteligência de mercado e no dia seguinte passei a receber 3.300. No dia para a noite, aqui era festa, e no dia que eu fui para a produção, 3.300 com atraso, problema, missing item, tudo. E eu passei a ser do cara da festa, do cara do produto, do contato com o cliente, para o cara devedor de peça, devedor de atraso na produção. E isso me ajudou na minha carreira, porque aquela decisão, se ela fosse não, provavelmente eu chegaria mal e porcamente, talvez o líder do negócio já tenha dúvida, porque quando a organização precisou de você, você disse não. Como eu disse sim, eu passei a ser mais confiável do que eu já era. E aí a organização reconheceu, e aí quando eu fui, eu não pedi aumento, eles me deram aumento. Em nenhum momento, naquele momento, eu quis usar a necessidade para me alavancar. Veio depois.
Mas isso é uma coisa que, na sua opinião, é um traço de caráter seu, veio com a
é
sua
pessoal,
família,
pessoal,
aprendendo
pessoal.
Em livros ou com alguém?
Não, vivendo.
Vivendo.
Vivendo. Talvez eu poderia estar muito melhor economicamente se eu tivesse talvez pleiteado, mas eu achei que não era justo demandar, me aproveitar da situação para me beneficiar pessoalmente. Eu sempre fui alguém que ajudou o mundo, a minha organização. Era mais importante, eu aprendi com um líder, é o seguinte: é primeiro a empresa, depois o grupo e depois você. Nesse grau de se tiver que tomar uma decisão, tome decisão olhando para a empresa. Depois, um segundo nível, para as pessoas, para o grupo ou para a área. E terceiro, para você. E é assim que você conquista confiança de tudo. Então, por quê? Você está defendendo o todo. Você não está defendendo a sua área, o seu silo, e nem você. Isso faz uma diferença enorme nas organizações. Quando tem alguém que fala em nome do todo e não do isolado.
O cara também falava do tema das maratonas e se calhar maratonas é coisa de tipos de meia-idade, não é? Eu pelo menos fiz a minha primeira há 5 anos. E Eu acho que o grande impacto que as maratonas têm tido em mim não é necessariamente a prova, é o treino. É aquilo que falava um bocado da execução consistente. E a primeira maratona fila, porque foi a minha equipa que me ofereceu uma t-shirt a dizer eu vou fazer maratona de Estocolmo. E para não ser o hipócrita, para não ser o tipo que diz aos outros o que fazer, é pá, foi a minha equipa, tenho que ir para Estocolmo, tenho que fazer isto. E lá mandei para Estocolmo e lá fiz a prova. E a primeira fiz 5 horas e 29. Foi assim uma coisa. Foi uma tortura, ainda por cima fui arrogante, não me preparei o suficiente. Eu fiz aquilo só com dor e sofrimento. Aquilo foi só coragem, não foi treino.
Mas não dá para fazer uma maratona sem treinar, né?
Não dá. Também esse. Mas pronto, aquilo chegou ao fim. Mas a grande importância para mim das maratonas é o treino e o impacto que aquele treino em mim. E isto faz-me pensar numa coisa. Parece-me que o Marco foi um homem que, ou é um homem que, do ponto de vista profissional, deve ter colocado muito, muito tempo, muita entrega no seu trabalho. E às vezes, quando nós falamos deste tema do work-life balance, e se calhar até destas gerações milenares dos jovens, o Marco, por exemplo, estava a dizer que a maratona funciona, se calhar, como um mecanismo de escape, mas se calhar, para um homem como o Marco, trabalhar 12 ou 13 ou 14 horas por dia é o seu equilíbrio. Se calhar há pessoas que trabalham 7 ou 8 e já estão cansadas. Ou seja, como é que perspectiva este tema do work-life balance aqui na Ogma e na sua vida em particular?
Eu não acho que eu seja bem balanceado. Tenho consciência hoje, mas o trabalho e o desafio é uma cachaça, é uma coisa que me desafia, me motiva. É o meu equilíbrio.
Certo.
E se eu estou equilibrado, eu levo equilíbrio para casa, eu levo felicidade para casa. Então, a minha família, obviamente, gostaria que eu tivesse mais tempo. Mas talvez se eu tivesse mais tempo com eles, não levaria tanta felicidade e tanta oportunidade quanto eu levei. Então, não é a quantidade de horas, é a qualidade das horas que você tem. E eu sou bastante desbalanceado do ponto de vista do compromisso com o negócio, com a empresa. É certo ou errado? Eu acho que eu fiz certo e faria tudo de novo. Mesmo tendo passado a retrospectiva. Talvez algumas coisas eu fizesse um pouquinho de forma diferente, mas certamente traz resultado. E a preparação de uma maratona, ela é interessante porque, não sei, nível de treinamento, vocês fazem 18, 18, 20, 20, 22, 22, 22 quilômetros ao longo de 3 ou 4 meses, você vai subindo 2 quilômetros por até chegar em 32, repete 32 e está
Está
pronto.
feito.
15 dias antes, certo? Esse é o.
Eu faço de outra maneira, mas será uma coisa desse género, tal e qual.
E a maratona, ela. E hoje muitas empresas escolhem CEOs que fazem triatlon, que são CEOs que têm capacidade de resistir a crises, a problemas e desafios. Quanto melhor você resistir, porque a vida, né, o trabalho numa organização só tem dificuldade. E se você não tem a preparação de resistir às dificuldades e cede a elas, é muito difícil o equilíbrio emocional e pessoal.
Se quer, sobretudo do ponto de vista até emocional
É
e
emocional.
da saúde mental, não é?
Sempre vão existir problemas, nada é perfeito no mundo, nada. E se você olhar hoje o mundo, ele é muito desequilibrado. A tensão social é enorme. Você olha o desequilíbrio econômico dos países da África versus a riqueza americana. É justo ter refugiados, apatriados? Existem 3 milhões de apatriados. Apatriado é um cara que não tem pátria e não pode ter nenhum documento. São 3 milhões de pessoas no mundo que não têm pátria. Nasce num país, o país não é reconhecido, o filho não nasce. Imagina, eu vi uma reportagem de uma mulher com 30 anos de idade que não tinha pátria, nunca teve pátria. E ela recebeu a pátria brasileira. Então, assim, existe muita desigualdade. O compromisso que você tem que fazer é melhorar aquilo que está ao seu redor. E a minha proposição sempre foi criar negócio, criar postos de trabalho. Não existe nada mais nobre do que a geração de emprego. Não adianta você dar esmola. O importante é dar oportunidade, é crescer o negócio. Porque o emprego é a coisa mais legítima que um ser humano tem. Ele tem honra, ele tem dignidade quando tem emprego. Então, o meu compromisso com a sociedade sempre foi crescer, trazer mais negócio, não lucro pelo lucro, mas a oportunidade de trazer negócio. É o que eu estou fazendo nesse momento com um projeto aí de motores, aonde meu maior compromisso é assegurar que esse projeto existe. São 600 postos de trabalho
É
diretos.
a sua paixão, eu já ouvi falar disto.
São 600 postos de trabalho de alto desempenho, perpetua a competência na OGM em Portugal por 40 anos. Então, eu não tenho outra causa, só tenho essa.
É o seu legado, de certa
É o meu
forma.
legado, é o meu legado. Então, eu quero fechar minha saída na OGM e fazer outras coisas, mas eu quero entregar esse projeto, porque esse projeto vai ficar para 600 famílias diretas e mais 1.200 famílias indiretas. São 1.800 famílias que vão ser beneficiadas de um projeto desse. Então, o que que eu posso querer mais? Certo?
Eu tenho essa pergunta, ou seja, o Marco percorreu todo este caminho corporativo, chegou, enfim, está no Everest, e agora?
Eu pretendo continuar, não sei bem o que eu vou fazer, mas eu quero continuar ajudando a sociedade, não só com as minhas horas, mas como é que eu posso ajudar a crescer negócio, a desenvolver oportunidades que geram riqueza. Porque sem geração de riqueza, não existe desenvolvimento. Quanto melhor a competência de um determinado negócio, mais bem remunerado você pode atribuir assim, a remuneração às pessoas. Né? Então eu vejo aqui em Portugal, né, as pessoas reclamam muito do salário. Eu não acho que o modelo do low labor cost ajuda absolutamente. Não ajuda. Quanto melhor o grau de especialização e mais bem remunerados, melhor, porque você está trazendo valor agregado, está trazendo coisas diferenciais para uma determinada região, para um determinado cliente, enfim. Então, é melhor remunerar bem, mas entregar valor. E é isso que a gente tem que fazer. Quando você entrega valor, muda tudo. E aí eu comparo um pouco Portugal e Holanda, né? Por que que o PIB é tão diferente? Por que o PIB por indivíduo é tão diferente aí na Holanda e aqui? Não deveria, certo? Portugal, por muitos anos, liderou o mundo do ponto de vista da navegação e a economia não pode depender do custo baixo da mão de obra para. Não deveria ser. É competência, diferencial tecnológico, foi o que a Embraer, que trouxe a Embraer lá de uma empresa estatal para onde ela chegou. Foi competência tecnológica. Ela é a única empresa que desenvolveu aviões simultaneamente na aviação executiva, na defesa e na comercial. Não tem outra empresa no planeta que desenvolveu produtos novos, estado da arte, nos três segmentos. Nem Airbus, nem Boeing, nem Dassault, nem Gulfstream, ninguém.
Eu gostava que as pessoas vissem, porque que o vissem assim, porque o Marco está a dizer isto com um sorriso muito grande na cara, não é? Isto é
Mas
uma
não
coisa que
tem.
o orgulha muito.
É porque eu fiz parte. Você fazer parte de uma coisa que transforma o mundo, né? E a Embraer transformou naquele segmento, mas certamente existem outros negócios que podem ser feitos. O que é que fez diferença? Formação, uma causa, ser o melhor naquilo que se presta a fazer. São receitas simples, né? Mas elas têm que ser verdadeiras. E quando o grupo entende que é para valer, faz uma entrega diferenciada.
Essas parecem-lhes também, e se calhar agora estamos praticamente a terminar, essas parecem-lhes boas ideias ou bons princípios também para a rapaziada nova que está a começar a carreira, além dos seus 20 e poucos. O que é que deixava para estas pessoas, ideias para eles pensarem? O Marco esteve connosco há pouco tempo atrás no Bootcamp e disse imensa coisa que eu sei que teve muita ressonância, porque os miúdos comentaram e falamos sobre eles, pedimos feedback.
Assim, como indivíduo, primeiro ser muito ético e sempre perseguir o seu sonho. Nunca desistir, nunca. entregar mais do que o seu colega do lado, muito mais. E gastar energia para fazer, não tenha medo de fazer. Just do it. E se errar, reconheça o erro, dá mais um passo e continua. A entrega diferenciada vai te levar a uma posição diferenciada. Fazer, e é legal ajudar os colegas, mas faça e entregue mais. O resultado vem naturalmente. Faça aquilo que você gosta. Eu não consigo me imaginar fazendo um trabalho que eu não goste. Não conseguiria fazê-lo. Ia fazer muito mal feito. E a sua empregabilidade depende da sua entrega.
E quem não sabe o que é que gosta?
Tem que experimentar. Okay. Tem que experimentar. Tem que experimentar. Talvez eu tenha sido beneficiado por não ter nascido numa família de berço de ouro. E eu abracei, toda vez que eu tinha uma oportunidade, eu abraçava como um maluco. Porque quando você não tem e aparece uma chance, você não larga. É isso. Então, eu fui fazer inglês, por exemplo, depois de formado. Porque eu estudava numa escola estadual no Brasil, assim, era horrível. As escolas públicas no Brasil são uma verdadeira desgraça do ponto de vista de formação, diferente daqui. Então, eu nunca tive inglês na escola. Eu, quando me formei, eu sabia que tinha que ter fluência, tinha que ter domínio. E aí eu fazia todo dia, das 9 às 11 da noite, todos os dias. Porque eu sabia que era uma lacuna. Eu não podia mudar o meu passado. Eu nasci numa família onde meu pai trabalhava num warehouse, como é que a gente fala aqui? Em estoque?
Num armazém.
Num armazém. E ele não pôde, eu não tinha como estudar inglês. Uma escola, eu morava num bairro pobre em São Paulo, uma escola horrível do ponto de vista de preparação, e só tinha. E eu me abraçava nas oportunidades que eu tinha para conseguir chegar em algum lugar. E eu só fui conseguir fazer inglês quando comecei a trabalhar. Pagava do meu bolso, todo dia das 9 às 11 da noite eu ia para a escola. Para tirar um gap que eu tinha. E fazia mestrado, a gente faz engenharia de 5 anos no Brasil, e eu fazia mestrado. Então, eu fazia mestrado em inglês. Mas, assim, era o meu momento. Ou investia em mim, para ser diferente, ou ia carregar dívidas ao longo da minha carreira. Então,
o que me está a contar agora faz-me lembrar, nós temos um colega lá na nossa equipa, que também é brasileiro, que é um homem estranho. Estranhamente inteligente. E ele articula o trabalho que faz connosco na companhia com o doutoramento. Ele de quinta para sexta não dorme. Porque, enfim, tem muito trabalho e depois ainda estuda até tarde, então para otimizar tempo de quinta para sexta não dorme. E há bocado falava do berçador e eu também digo às vezes à malta nova que também nasci num berçador, porque sem ser dinheiro, na minha casa havia tudo o que era importante para seres uma boa pessoa e teres o coração no sítio e o braço no sítio. Mas acho que se calhar foi por sermos tão, tão pobres, leia-se classe média baixa, mas sermos pobres que isso me colocou aquele foguete nas costas de ir atrás, sim, de procurar, de querer fazer mais. Mas acho que isto também entra um bocado em choque e um clash com aquilo que muitas destas gerações mais novas estão a pedir e, de certa forma, a reivindicar e a exigir. Acho que as pessoas, se calhar, ainda não perceberam que é muito diferente trabalhar para os outros ou para elas. Porque se tu trabalhas para os outros, tu vais querer sempre sair mais cedo, não é? Vais querer sempre fazer menos. Eu vejo que nesta nova geração, se calhar também porque muitos deles tiveram pais que não quiseram que os miúdos passassem dificuldades extremas e, portanto...
Isso é eu vejo pela minha filha, né? É muito... Você não quer que ela passe o que eu passei. Então, as dificuldades, ela com 3 anos foi para os Estados Unidos, na Disney. Eu fui para os Estados Unidos apresentar um trabalho, quando eu tinha 25 anos, 24, apresentar um trabalho, num seminário. Ela com 3 anos foi para a Disney. E ela sempre teve uma formação diferenciada. Eu forcei ela a fazer inglês desde pequenininho. Talvez a gente os pais atualmente podem estar cometendo erro porque você não expõe os miúdos aos desafios da sociedade e vai protegendo, tem uma proteção em excesso. E isso também não ajuda a formar. A minha formação foi fruto da minha exposição às situações, que hoje certamente a minha filha não teve talvez 10% das dificuldades que eu tive para chegar onde eu cheguei. Então, como é que você prepara, né, os filhos, educa para que eles tenham a noção dos desafios? Essa é uma pergunta muito complicada. E hoje, o celular, né, o acesso à internet e tudo, transformou as pessoas. Né? Ninguém sai mais sem esse negócio do lado, né? Sem o celular na mão, carregando. Ele te conecta, mas ao mesmo tempo te distancia. Eu ontem assisti uma palestra, né? Uma pessoa me mandou uma palestra do Simon Sinek. E ele falava assim: não acha que essa sociedade, os milênios, essa turma que está chegando, eles são fortes. Na verdade, eles são muito fracos. Nunca houve tanto suicídio ou tanto desvio de rota ou tantos drogados como hoje. E, na verdade, o que eles precisam de apoio. Eles têm vergonha de pedir auxílio.
Há uma estatística estranha. Eu vi há pouco tempo atrás do Jonathan Haidt que nos Estados Unidos a percentagem de suicídio entre as meninas dos 12 aos 16 anos aumentou 75% nos últimos anos. E o investigador correlaciona este spike, este aumento, com precisamente a falta de maturidade para ter redes sociais desde os 10, 11, 12, 13, a estrutura neurocognitiva das pessoas não estará preparada para o efeito. Eu concordo muito com essa ideia e esta é uma das grandes dificuldades que eu também sinto quando estou com a rapaziada na universidade, nos bootcamps, que é, ok, de facto o telefone aproxima, mas também te afastou de muita coisa. E acho que, paradoxalmente, eles foram apanhados um bocado na curva nesta ideia, se calhar... Falou agora da Disney, nesta ideia que está muito amassada da felicidade, felicidade, felicidade. E acho que as pessoas fizeram um buy-in do conceito de felicidade sem pensarem objetivamente o que é que lhes estava associado. E então, se calhar, recusam-se a passar por aquilo que seguramente foi que trouxe o Marco onde o Marco está, não é? Esse crescimento pós-traumático, não é? A exposição obriga-nos a resolver temas difíceis de fronteira.
E dá casca, né?
Dá casca.
Assim, eu acho que são temas assim, de avaliação que merecem uma análise profunda de como a sociedade está caminhando e de quanto a gente está preparando as pessoas para os desafios que vêm pela frente. A comunicação é gigantesca, o acesso à informação, mas a essência das pessoas, eu tenho dúvida de como nós estamos preparando as pessoas para os desafios que vão continuar, as surpresas ocorrem.
Mas sente-se otimista relativamente ao futuro?
Sim, sim. Mas o mais importante é assegurar que os postos de trabalho existam e que a gente consiga aumentar a oferta de trabalho para a sociedade. Porque a sociedade sem trabalho vai ser um desafio. Então, por mais que você automatize os processos industriais, os serviços, a gente precisa de pessoas que se ocupem e que se desenvolvam e que tenham atividade. E se a automação, seja em qualquer que seja o meio, retira o posto de trabalho, você vai criando uma sociedade cada vez mais ociosa, e que talvez é difícil de imaginar, né? Como é que... Tudo bem, a felicidade, viajar, mas para viajar você tem que gerar receita. Como é que você gera receita sem trabalho? Como é que... A não ser que fosse uma sociedade totalmente utópica, onde os governos dessem uma remuneração e a sociedade utilizasse sem trabalho. Eu não consigo imaginar uma sociedade dessa forma. Eu acho que tem que ter um equilíbrio melhor. Eu vi até recentemente empresas que tiraram um dia de trabalho e que aumentou boçalmente a produtividade. Isso eu acredito. Não é a permanência, mas é a qualidade do que você faz. E a qualidade de como você serve. E como é que faz esse equilíbrio? Acho que é fundamental.
Acho que é uma ideia espetacular para terminarmos esta conversa. Meu caro, muito obrigado.
Espero que tenha sido útil, que os nossos colegas aí estão se formando, que estão no final da escola, possam aproveitar a nossa
conversa. Certeza que tem aqui insights espetaculares. Muito obrigado. É mesmo um privilégio conhecê-lo e ver este percurso acontecer.
Tá bom. Muito obrigado. Agradecido. Obrigado.